Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa. Ata eletrônica da 13ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 5/10/2022 às 9h24. Encerramento. 5/10/2022 às 11h21.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma discussão, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária, dia 18/10/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereadora Cátia Rodrigues. Projeto de decreto legislativo número 35/22. Concede título cidadão formosense ao pastor Romilson Fernandes da Silva. Projeto de decreto legislativo 36/22. Concede título de cidadã formosense à senhora Vera Lúcia Souza Monteiro. Projeto de lei ordinária. Vereador Dr. João Batista. Projeto de lei ordinária número 97/22. Dispõe sobre o programa Assistir e Acolher, Humanizar no município de Formosa. Vereador Walter José. Projeto de lei ordinária 99/22. Institui a política de atenção integral à saúde da mulher. Paz Sim, no município de Formosa. Continua.
Todos os projetos de lei ordinária serão encaminhados, peço à minha secretária que encaminhe para as comissões pertinentes e dê continuidade à leitura da pauta.
Pode continuar?
Bom dia, bom dia. Pronto. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereadora Cátia Rodrigues, 22-2222, viabilizar projeto para revitalização geral da pracinha localizada na rua Modesto de Melo, no centro, 22-23-22. Providenciar manutenção da iluminação em toda a extensão da rua Manuel Onofre Lira, no setor Sul-América. Vereador Subtenente Clésio, 812-22. Instituir programa de prevenção audiovisual para alunos da rede municipal de ensino. Vereador Mundim, 25822. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 118, bairro Nova Formosa. 25922. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 10, entre a Avenida Central e a Rua 41, setor Parque Lago. 26022. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Via 4, setor de Chacras Abreu. Vereador Eliton de Paiva, 111-22. Fazer manutenção nos meios fios em toda a extensão da Rua G, setor Nordeste, setor Norte Paranã, Parque da Colina. 112-22. Fazer manutenção nos meus fios em toda a extensão da Rua D, setor Rosa Maria. 113-22. Fazer manutenção na iluminação pública em toda a extensão da Rua G, setor Norte Paranã, Parque da Colina. Vereadora Delegada Fernanda, 22-80-22. Disponibilizar no site da Prefeitura o cronograma de manutenção da iluminação pública. Vereador Felipe Vilarins, 116222, realizar manutenção da iluminação pública na rua Senador Coimbra, bairro Centro. 116322, realizar limpeza na rua 7, quadra 63, bairro Parque Vila Verde. Vereador Hermes Costa, 223322, Fazer limpeza das calçadas em toda a extensão na rua 3, quadra 47, bairro Parque Lago, 22, 34, 22. Colocar faixa de pedestres elevada na rua 27, em frente à escola Maria Lícia de Castro Trindade, Setor Bosque, 22, 35, 22. Colocar faixa de pedestre elevada em frente ao Instituto Federal de Goiás, IFG, Setor Parque Lago. Vereador Índio de Assis, 22, 48, 22. Fazer limpeza de matos na rua D, bairro Parque da Colina 2, 22, 49, 22. Fazer limpeza geral na rua 26A, Setor Sul, 22, 50, 22. Fazer limpeza do bueiro que cai no Laguinho do Vovô. Do vovó. Aí não sei se é Laguinho da Vovó ou Laguinho do Vovô. Tá? Do Vovó. Vereador João Batista, 56322. Criação do programa de defesa em prol da pessoa idosa, visando combater a violência física, sexual e emocional contra as pessoas idosas no município de Formosa. 56422. Realizar campanhas assertivas de conscientização de prevenção ao câncer bucal. 56522. Realizar ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais. Vereador Joelson Trovão, 102422. Fazer troca de lâmpadas na rua Alta Vidal, em frente à casa de número 428. 102522. Fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da rua Marechal Cândido Rondon, bairro Jardim Califórnia. 102622. Fazer revisão nos postos de iluminação na rua 2, bairro Santa Rosa, próximo ao Brocotó. Vereador Ciedo Sacolão, 225722. Fazer manutenção das lâmpadas do poste de iluminação pública localizados na via 10, quadra 145, setor de Chácaras Sul. 225822. Trocar lâmpadas do poste de iluminação pública localizado na rua Albino Abadio de Oliveira, lote 22, bairro Parque da Colina 2. Vereadora professora Nilza, 220522. Construir uma cobertura contra chuva e sol na unidade básica de saúde UBS 16, conjunto habitacional Nova Formosa. Vereador professor Schneider, 150022. Fazer revestimento asfáltico na rua 19, bairro Formosinha, 150122. Fazer operação tapa-buracos na rua Antônio Jonas de Castro, quadra 29, bairro Parque Laguna 2. 150222. Fazer limpeza da rua 17, quadra 58, bairro Vila Verde. Vereadora Simone Ribeiro, 412-22. Fazer poda de árvores nos canteiros centrais da Avenida João Isper Gebrim, entre a Avenida 2 e a Avenida Brasília. 413-22. Fazer limpeza da quadra de areia que fica próximo ao Parque Ecológico Mata da Bica. 414-22. Fazer revitalização da quadra de poliesportiva que fica próximo ao Parque Ecológico Mata da Bica. Vereador Valdson José, 712-22. Manter os banheiros do deck da Mata da Bica abertos. 713-22. Fazer o desassoreamento do lago do bairro Lagoa dos Santos. 714-22. Construir o centro de ensino especial de Formosa.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Projetos em primeira fase, discussão e votação.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase, discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereador Mundim, decreto legislativo 113-22, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Carlos Glauber Martins Ferreira. Vereador Luziano Martins, projeto de decreto legislativo 102-22, concede título de cidadão formosense ao senhor Eduardo Batista Pires. Projeto de decreto legislativo 103-22, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Geraldo Milton Dutra. Vereador professor Schneider, projeto de decreto legislativo 97-22, concede a comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Daniel Ferreira dos Santos, ou Daniel Ferreira de São José.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projetos em primeira fase de discussão e votação. Como vota? Líder do governo, Conde Paiva.
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador doutor João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baix?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto de decreto legislativo número do vereador Mundim, número 113/22, vereador Luciano Martins, 102/22, 103/22, vereador professor Schneider, 97/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Sobre esse decreto que a gente está fazendo do comendo de tiquira e tal, eu tinha, sempre no mandato pós-passado, eu pensava da gente poder fazer também, às vezes, tipo assim, eu queria fazer para o Luciano, e ele é vereador, eu não posso. Mas podia fazer para o Franguinho. Certo? Então, assim, que ver, às vezes, a gente não indicar só as pessoas, mas para a gente indicar uma firma. Que além de a gente estar levantando o nosso comércio, né, o melhor lanternagem, o melhor mecânica, o melhor mercado, em nome, aí ele estava manejando tanto os funcionários como o dono daquela empresa. Então, essa seria um que a gente tem que fazer uma lei para todos assinassem, para a gente colocar.
Aí teria que fazer um projeto, né?
Isso.
Que é outra...
Outra dimensão.
É outra conotação, é diferente.
Isso.
Só seria que mais ou menos assim, é a empresa melhor do ano em comércio de restaurante, em loja, em salão. Seria os melhores anos, algo assim, destaque, algo
sim,
assim.
Sim, isso. A ideia seria isso. Só que a gente aproveitaria a mesma ocasião para fazer a mesma coisa, para não ficar só aquele tanto de gente. Tipo assim, a gente está nomeando as 5 pessoas, né? Então, nomearia 3 pessoas ou 4 pessoas e uma firma, ou então meio a meio.
Aí cada vereador, em vez de dar comenda para 5, daria
3 e 2. 3 e 2, uma coisa assim.
Entendi.
Aí ficaria, a gente fortalecia também o nosso comércio, porque tem muita gente que, às vezes, tem um comércio muito bom ainda, às vezes não, nem é lembrado, mas nesse tipo de coisa a gente vai fortalecer também, né? Ao que os nossos comércios também passam a melhorar, fazer mais propaganda, aquela coisa de ajudar também, né? É só uma ideia, né? E acho que se todos abraçarem, ano que vem a gente pode fazer. Esse ano já não tem mais prazo, né? Mas ano que vem a gente pode entrar com esse projeto aí para atender também o pessoal do comércio. Porque muita gente pede, fala, por que não faz comércio também e tal, para ajudar também? Pô, é uma ótima ideia, né? Vou passar para os meninos. E é isso, não vou fazer política hoje, não. 22.
Senhor presidente.
Obrigada. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Hermes.
Senhora presidente, bom dia, nobres colegas. Quero fazer uso aqui desse tema livre, rapidinho, senhora presidente, para convidar todos os vereadores e as suas famílias, todos os colaboradores dessa casa, hoje à noite, às 8 horas da noite, teremos ali a confraternização do aniversário da pastora Ana Mirtz. E eu quero aqui, em público, convidar todos, já mandei no grupo, e quero aqui fazer aqui, usar a palavra para convidar vocês, todos os senhores, as famílias de vocês, para que nós estejamos ali para confraternizar e comemorar o aniversário da nossa pastora Ana Miss, na Assembleia de Deus ali em frente à rodoviária. Então, todos convidados, será uma honra poder receber todos vocês lá e as suas famílias. Ok? Obrigado, Deus abençoe.
Está na ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Trovão.
Bom dia a todos aí, vereadores, vereadores. Quero aqui cumprimentar meu vizinho, o Rogério Bueno. Seja bem-vindo a essa casa aí, viu? Volte sempre. Só isso. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora professora Nilza.
Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadoras. Eu quero pontuar hoje as mobilizações que estão acontecendo em todo o país de estudantes que são contrários aos cortes de verbas da educação pública. E aqui no IFG, em Formosa, hoje, esses estudantes estão reunidos protestando contra esses cortes e na condição que hoje a gente tem a educação está extremamente fragilizada. A gente vem de uma pandemia onde já existia déficit antes, mas depois da pandemia a gente sabe que nós estamos muito ruim quando se olha no ranking e nas dificuldade que os alunos e alunas hoje passam por isso. E corte de verba da educação é exatamente o que a gente não precisa nesse momento. Então, eu quero parabenizar os alunos que agora, neste momento, estão no IFG, fazendo essa manifestação, e dizer, com as palavras de Paulo Freire, que a educação, ela não transforma o mundo, ela muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Mas para ter esse mundo transformado, tem que ter a valorização. Isso não vem em passe de mágica, isso vem em construção, em condição de entendimento do valor da educação e das pessoas que lutam e fazem isso no país. Então, parabenizar a todos os alunos que agora, neste momento, estão no IFG, e terminando essa sessão, quem desejar participar desse movimento e em prol da educação. Eu acho que todas e todas nós nessa casa somos em prol da educação. E a gente precisa sempre lembrar disso. Obrigada, presidente.
Obrigada, professora. Não tendo mais ninguém para o tema
presidente,
livre. Com a palavra...
Achei que o Valdo vai falar, você não vai falar, não?
Ele vai falar na explicação pessoal, né, Valdo? Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos. Bom dia... Senhora presidente, nobres colegas, bom dia ao público aqui que nos assiste, aqui presencialmente pelas redes sociais. Hoje eu queria falar sobre um tema que para mim é muito caro, que é a respeito da educação. Eu gostaria de falar sobre uma questão que tem me incomodado muito, que é a situação da nossa biblioteca municipal. Desde o ano passado, eu venho lutando por melhoria na situação daquela área. Eu tenho lutado por melhorias na biblioteca municipal. E, após uma visita técnica que eu fiz em novembro do ano passado ainda, ou seja, em novembro de 2021, eu pude ver ao vivo e a cores o retrato do descaso e do abandono da administração pública com a nossa biblioteca. Eu vi paredes com mofo, goteiras no telhado, a ponto de, quando chove, ser preciso colocar baldes nas mesas para que a água não molhe ali todo lugar, que tem fios pelo chão, então poderia até causar algum tipo de acidente nos usuários ali da biblioteca. Conexão com a internet extremamente precária, a ponto de que 2, 3 computadores, se fossem logar na internet pública, lembrando que é um local público, a internet caía. Mesas e cadeiras velhas, um acervo velho, um bebedouro que estava entregando uma água salobra, suja, sem a menor condição de ser utilizada ali pelos usuários. Oi. Essa aqui perto do isso.
Ela está em reforma, né, vereadora?
Presta aí um outro microfone, que o meu aqui está falhando. Oi. Então, a conexão com a internet precária, um acervo velho, um bebedouro que estava estragado, a ausência de armários para guardar volumes, né, para guardar as coisas, mochilas, computador, livros dos estudantes. Quem frequenta bibliotecas, sobretudo bibliotecas públicas, sabe o quanto isso é valioso. Um banheiro totalmente decadente, falta de condições mínimas para os estudantes, e até mesmo problemas de ventilação no local, porque ali eles falavam que, quando ligava o ventilador, o barulho era tão alto, era tão ensurdecedor, que eles preferiam passar calor a ligar o ventilador. Então, problema de ventilação ali também muito sério. Eu fiz uma comunicação ao Ministério Público na época, e no ano passado ainda, e por conta disso o local ele foi fechado para reforma. Então teve que ter uma provocação por parte do Parlamento, junto ao Ministério Público, para que fosse dado início a essa reforma. Mas essa reforma está até hoje acontecendo, supostamente. Eu já tentei, sem sucesso, informações junto à Secretaria de Educação para saber mais informações, cronogramas sobre essa reforma. Eu já procurei no Portal da Transparência informações sobre a contratação de alguma empresa para fazer a reforma daquele prédio. Também não encontrei nada. Até mesmo a compra de equipamentos para que fosse possível fazer essa reforma. Não encontrei nada. Não tem nada a respeito disso. E agora, hoje de manhã, eu estava passando para vir aqui para a sessão e eu vi de novo a mesma placa escrito fechado para reforma. Mas não tem nenhum sinal de nenhuma reforma sendo feita ali naquele local. O silêncio da administração, o silêncio da prefeitura é eloquente. Eu lembro aos senhores que os usuários dessa biblioteca, elas são pessoas, sobretudo, de baixa renda, e que vão até lá nessas condições que eu disse, ou seja, ainda que em condições precárias, utilizavam aquele espaço porque eles estavam estudando para melhorar as condições de vida suas e de suas famílias. Eram, sobretudo, estudantes de concursos públicos. Eu lembro que agora, com o final, graças a Deus, da pandemia, temos voltado a ter vagas abertas, novos editais de concurso. Então, quem presta, quem faz concurso sabe a grande oportunidade que está tendo, estão surgindo agora. E esses estudantes, eles me disseram, eu prefiro vir até aqui para estudar porque na minha casa não tem condições. Porque na minha casa tem muito barulho, tem criança, ou eu preciso fazer outras atividades, então eu não consigo focar. Então, eles me pediam socorro, porque a condição da biblioteca era terrível, mas eles também não podiam ficar nas suas casas, porque nas suas casas também não tinham condição de ficar para estudar. Essas pessoas também foram jogadas simplesmente na rua com o fechamento da biblioteca, porque quando fechou-se para a reforma, entre aspas, não houve nenhuma preocupação por parte da Secretaria de Educação ou por parte do próprio prefeito de encontrar um outro espaço provisório para esses meninos estudarem, esses meninos e meninas estudarem, enquanto a biblioteca estava sendo reformada. Ainda na incerteza daquele final da pandemia, as coisas ainda estavam voltando a abrir, toda aquela problemática, eu procurei ajuda junto ao EG, a que agradeço a diretora Arlete, que prontamente se disponibilizou a nos ajudar a ceder a biblioteca da UEG para esses alunos. E, claro, muitos deles que tiveram condições foram estudar lá e outros simplesmente desistiram, porque temos também um problema de logística, né? A UEG fica no setor nordeste e temos alunos e estudantes que estão em todas as partes. Era muito mais fácil que eles viessem e se concentrassem aqui no centro, como é hoje a Biblioteca Municipal. Então, quase um ano depois, eu venho aqui a público pedir, pelo amor de Deus, para que olhem para a nossa biblioteca municipal, que olhem para esses jovens, que olhem para essas crianças e adolescentes que fazem uso desse espaço. Em tempos do digital, muitas das vezes a gente até acha que ninguém mais frequenta a biblioteca. Todo mundo fica nas suas próprias telas, tem o seu celular, seu computador, mas não é bem assim. Muitas pessoas ainda utilizam esses espaços. Eu mesma sou uma pessoa que frequentou por muitos anos bibliotecas públicas, tanto na minha cidade natal quanto na minha faculdade, efetivamente para me concentrar, para estudar, para ser possível alcançar os meus sonhos, passar nas provas, no vestibular, no concurso. E não tem como a gente fechar os olhos para essa realidade. Uma biblioteca que já completa aí quase um ano fechada demonstra um completo descaso da administração pública com a educação do nosso município. Educação é coisa séria, peço ajuda de todos os colegas para que seja efetivamente cobrada a rapidez dessa reforma ou outra solução possível para que a gente consiga efetivamente dar uma educação de qualidade, uma condição de estudos de qualidade para esses jovens que tanto precisam.
Vereadora, pois a senhora não me dá uma parte? Quero só reforçar toda a fala que a senhora já trouxe. Então, eu também percorri esses mesmos caminhos, né, que a senhora trouxe. Oficializei junto à Secretaria Municipal de Educação e, como sempre, a gente tem o silêncio como resposta, né, que é super eloquente, significativo, não responde ninguém. Reiterei, fui ao Ministério Público e lá nós descobrimos que já tinha uma notícia, né, nesse sentido. A última vez que eu fui à biblioteca foi 1º de setembro deste ano. Eu fiz um vídeo lá falando que já tem quase 10 meses que a biblioteca está fechada com uma placa de reforma. Vai fazer um ano que está com essa placa de reforma, você chega lá, você olha que até os mesmos papéis que estão enfiados debaixo da porta é o que está um ano atrás. Então, depois quer falar que a gente, né, pega no pé, que a gente é chato, a biblioteca está largada. E, além da biblioteca estar largada, os estudantes estão largados. Isso aí está tendo vários concursos. PM, Polícia Civil, né, vai ter Polícia Civil. As pessoas não têm onde estudarem. Gente, isso é muito sério. Muitas pessoas não têm acesso à internet em casa. É fato. No meu celular, chega muitas vezes, e chegou para a senhora também, né, vereadora? Olha, eu estudava na biblioteca, a biblioteca está fechada. Olha, não tem espaço para estudar aqui em casa, eu não consigo estudar. Mas assim, por que não responde? Fala, olha, vamos reformar? Não, vamos reformar, nós estamos fechando porque os servidores que trabalhavam na biblioteca não tinham alinhamento com o prefeito. Que é isso que me chegou também. Então, não tem reforma, não tem edital de licitação, que eu também já procurei. No entanto, a biblioteca está fechada. E um dos ofícios eu coloquei, vai ter, não vai ter, quando será, onde pode fazer o atendimento desses estudantes? E como sempre, né, eu falo que aqui tem um defeito muito grande de comunicação, eu não sei se é por causa da nossa posição de estar, como diz eles, independente, de ser oposição, mas de cobrar. Gente, um ano que a biblioteca está fechada, eu fico de cara. Fui lá 1º de setembro, vereadora Fernanda, foi o último dia que eu fui lá, e está do mesmo jeito. A plaquinha de reforma, e nunca varreram nem a entrada da porta da biblioteca. Então é um descaso, né? Um descaso com a educação no município, é um descaso com a população que quer melhorar de vida através da educação. Então, faço minha as suas palavras, vereadora Fernanda. Nós queremos respostas.
Acabou o tempo, é que deu problema.
Oh, desculpa. É, nós queremos respostas.
Acabou seus 2 minutos, vereadora.
Muito obrigado.
Da parte.
Uma então, parte, vereadora, acabou delegada
geral?
Fernanda.
Acabou geral? Acabou geral, 1 minuto para concluir.
Então, senhora presidente, espero que volte, então, aumente a discussão aí. A vereadora, doutora Kátia, vai falar também. Obrigada, vereador Valdson. Eu acompanhei também a sua luta, que é a nossa luta, e conclamo realmente todos os vereadores para estarem juntos nessa luta, porque educação é interesse de todos. Nessa situação não existe oposição, a gente está aqui para dar o melhor para os nossos jovens e para as nossas crianças e adolescentes que usam aquele espaço. Então, conto com todos. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Bom dia a todos, nobres colegas, público que nos assiste. Eu quero continuar a pauta em debate, que é a Biblioteca Municipal, e dizer que eu sou egressa da Biblioteca Municipal. O meu futuro foi transformado porque existia uma biblioteca municipal aberta e funcionando. Um ambiente salubre, um ambiente com livros, um ambiente assistido e um ambiente de crescimento. E foi lá que eu cresci em todos os sentidos dessa palavra, fisicamente, culturalmente, emocionalmente, e também, através da Biblioteca Pública Municipal, eu consegui passar nos meus vestibulares e também passei na primeira fase do concurso para oficial da Polícia Militar, quando tive que escolher a segunda fase, ou da Polícia ou da OAB, e optei por escolher a segunda fase da OAB. Mas tudo isso graças a uma biblioteca pública municipal que esteve aberta enquanto eu precisei estar ali, porque na minha casa não tinha ambiente, não tinha livros e não tinha muito menos a internet, né? Então, quero dizer aos senhores vereadores que suscitaram a pauta em questão aqui hoje, que a partir de hoje vocês têm mais uma companheira nessa luta pela reabertura da biblioteca municipal. Eu mesma, pessoalmente, pedi uma audiência com a secretária de Educação, a Cisélia, que é uma amiga querida que eu tenho, para esclarecer o que está acontecendo. Que reforma é essa? Por que está fechada? Há quanto tempo está fechada? E a gente quer explicações, sim. E eu tenho certeza que ela prestará essas informações e nós traremos aqui as informações não apenas para essa casa, mas também para toda a sociedade. E sim, nós estamos aí com muitos concursos em aberto, as inscrições abertas, muita gente procurando, sim, passar no concurso e precisa desse local. Esse local ele não pode ser fechado. É a saúde para o doente, é a biblioteca municipal para o estudante e para toda a sociedade. Então, a partir de hoje, a vereadora Cátia Rodrigues também encampa essa luta e a gente quer, sim, a reabertura e funcionamento pleno dessa biblioteca. Obrigada e parabéns por trazerem aqui essa questão que é tão cara para mim também, que é uma questão prioritária, que é a educação no nosso município. Obrigada, presidente.
Se puder avisar a nós, vereadora, quando for falar com a secretária, imagino que eu, vereador Valdo, professora Nilza, algum de nós, seria muito bom que a gente pudesse participar também, se for possível.
Tá, joia. Eu vou mandar uma mensagem ou um ofício, né, para deixar formalizado, e aí, assim que eu obtiver uma resposta da secretária, eu aviso os nobres colegas.
A parte, vereadora Cátia.
Pois não, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, senhor Rogério Bueno, que se encontra aqui. Bom dia à Guarda Municipal, inspetor Lemos, subinspetor Almeida, sargento Rui Santos, que se encontra aqui, mas a sua filha, e todos presentes. Pode contar comigo aí também, em relação a essa biblioteca que realmente é muito necessário para o nosso jovem, né? As pessoas que vão ali para adquirir conhecimento. Então, conte comigo também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereadores. Quero aqui agradecer a presença do inspetor Lemos, subinspetor Almeida, o pessoal da Guarda Municipal aí, sempre presente aqui nos ajudando aqui com a nossa segurança. Obrigada. Também quero agradecer a presença do pastor Rogério Santin Bueno, seja bem-vindo à nossa Casa de Leis, pastor da Igreja de Deus no Brasil, seja bem-vindo, nós estamos aqui sempre à disposição que o senhor precisar, tá bom? E quero falar aos nobres, falo aqui em nome do Valdes, né, que é o professor representante da classe, o que precisar também para acampar a luta aí, vereador, professor, pode contar com essa presidente aqui da Câmara de Vereadores. O que vocês precisarem, também vou estar aqui à disposição. Eu e a Kátia que viemos no interior, né, Kátia, na nossa cidade, na nossa época, que não faz tanto tempo, né, tem pouco tempo, mas não tinha essa questão da internet tão disseminada igual hoje em dia, né, que é tão fácil o acesso. E realmente o que nos tirava dessas limitações, né, para quem não vem de um berço de ouro, como dizem aí, o que nos tirava dessas limitações aí realmente era a biblioteca, onde a gente tinha ali o espaço de estudos, de livros, e a gente conseguiu, né, Kátia, crescer e vencer na vida através dos estudos, e a biblioteca é parte fundamental para nós que viemos aí do interior, aí há uns 15, 20 anos atrás. E, então, essa luta é muito importante porque fez parte da nossa história. Então, pode contar conosco, também comigo, vereadora Roberta Brito, o que vocês precisarem, vou estar aqui à disposição. Passamos agora para o tema livre. Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, senhora presidente.
Explicação pessoal, desculpa.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares dessa casa, povo que nos assiste, né? Os convidados que estão aqui no plenário, sejam todos bem-vindos. Então, vou ser bem pedagógico nessa manhã. Primeiro que a questão da biblioteca já tem praticamente um ano, né, Fernanda? Nós estamos nessa luta. E eu não sei a palavra que eu gostaria de usar, mas um ano e não consegui. A gente até entende um processo licitatório de 6, 7 meses, né? Pode acontecer. Agora, não tem devolutiva nenhuma. vai fazendo, não estamos conseguindo, não fizemos, não tem resposta. Então, é assim que a, infelizmente, a educação aqui no município de Formosa tem sendo tratada. Como o salário dos professores de contrato temporário, que recebe R$ 1.540, que vai contra a própria legislação, o estatuto do magistério do município, entre outras coisas. Então, é uma luta que nós devemos estar juntos, porque educação é aquilo que muda o país. Então, primeira pauta é essa aí. Segunda, aqui no município de Formosa nós temos muitos servidores de excelência, pessoas que entregam um trabalho, né, de excelência, atendendo verdadeiramente ao público e servindo bem. Por isso que é servidor, né? Serve bem ao público. E nessa manhã eu quero parabenizar a Andréia. A Andréia é farmacêutica lá na farmácia municipal. Então, assim, todas as vezes que a gente tem acessado, solicitando informação, de pronto ela responde os ofícios, olha, está tendo, está desse jeito, a distribuição está assim, vai ter licitação, não vai ter licitação. Então, é uma pessoa que verdadeiramente entendeu qual é o papel dela enquanto servidora pública no município. Hoje também é o dia de São Lucas. São Lucas é o padroeiro dos médicos. Então, quero parabenizar o doutor João, vereador doutor João, médico aqui no município, já atendeu meu filho, outras pessoas que a gente manda mensagem, né, doutor João? Doutor João tem essa situação. E na pessoa do doutor João, médico pediatra, eu quero parabenizar também todos os médicos do município, do estado do Brasil, que vocês tomem posse, né, dessa missão, que cuidar de gente é uma missão. E eu tenho certeza que vocês, quando olham para aquele físico da pessoa, também entende um pouco da história e da alma daquelas pessoas. Que Deus abençoe o senhor nessa missão e todos os médicos do município, do estado e do Brasil. E, por fim, eu quero falar do nosso aulão. É o nosso segundo aulão em preparação para o Enem. Então, nosso aulão, organizado aqui pelo nosso gabinete, vai ser no dia 5 e 6 de novembro, lá no auditório do Centro Empresarial Anversa. Para quem não sabe, ali na Avenida do Laguinho, né, na, acho que era a antiga Jean Piaget, ali na Avenida do Laguinho. São 100 vagas, né, são professores renomados aqui da cidade com dicas para o Enem. Então, você que vai fazer a prova do Enem, um adolescente, aquela pessoa, né, hoje é jovem, adulto, né, qualquer um pode fazer a prova do Enem, é inteiramente gratuito. E, na medida do possível, se você puder, pode contribuir com 1 quilo de alimento não perecível. Esse quilo de alimento não perecível, a gente acaba entregando para as obras sociais da igreja, porque ela já tem cadastro das pessoas que elas atendem. Então, lá elas fazem as cestas básicas e acaba atendendo essa população, que eu não sei quem é, que ele já tem um cadastro lá. Então, se vocês, né, quiserem fazer o nosso aulão do Enem, é só acessar lá o educagoiás.com/enem e faça a sua inscrição. Então, não perca, uma oportunidade aí da gente estar contribuindo um pouquinho para a educação de Formosa, uma cidade que me deu tanto. E, para finalizar, eu quero dizer que o concurso no qual eu sou efetivo hoje, viu, professora Nilza? Eu estudei na Biblioteca Municipal de Formosa. Lá tinha um livro do pai da geografia, o Marcos Amorim Coelho, e o famoso Milton Santos. E quando eu abri aquela prova da Secretaria de Educação, tudo que tinha ali no livro, naqueles dois livros, estava lá na prova. Então, eu tenho essa memória significativa daquela biblioteca. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, professora Nilza.
Novamente, bom dia. Quando falo em educação, delegada Fernanda Waldson, eu tenho 32 anos de magistério público, devo me aposentar o ano que vem, e eu acho que é o tema que mais mexe com a gente, por a gente saber o valor e a necessidade que a gente tem. Se hoje a gente parabeniza o doutor João, é porque ele teve professores e professoras que deu a ele essa condição de ser médico, e as pessoas não conseguem entender isso. E aí eu quero me reportar à biblioteca, não como denúncia, mas algo que eu preciso entender. Uma amiga, logo que eu assumi o mandato, em julho, me procurou com alguns volumes de livros da Biblioteca Municipal que estavam numa reciclagem em Formosa, e clássicos da literatura. E e me procurou por que, que esses livros foram todos jogados fora. E eu os comprei a R$3 lá nessa reciclagem. Para que ficasse assim, confirmado que realmente ela tinha ido e comprado, eu pedi que o meu esposo fosse lá e que buscasse algum volume e que olhasse o material que estava nas 5 caixas de descarte. Nesses contêineres grandes, que eu não consigo me lembrar o nome deles agora. E meu esposo levou para casa um livro que ele também comprou a R$3. E eu fui pesquisar. E o que me disseram é que Barça, Delta, antigas enciclopédias, elas podem ser descartadas quando não estão atualizadas. Mas esse tipo de material, sim. Clássicos, eu acho que não. Então, eu não sei por que esse acervo da Biblioteca Municipal foi parar nessa reciclagem e ele foi para descarte. Quando você chegava lá e se interessava, você podia pedir e comprar. Então, eu devo ter em casa um exemplar de um livro como esse. Eu acho que é algo que a gente precisa verificar o que aconteceu com os livros que precisam voltar para as prateleiras ou se a biblioteca vai ser totalmente renovada. Eu não faço como denúncia porque eu não sei o motivo. Se realmente foi descartado por isso, ele passou por uma outra biblioteca, se não me engano, que é a biblioteca do Rotary. E de lá eu acho que eles foram descartados. Mas se está reformando... Onde estão os livros que têm que voltar para essa biblioteca? Eu acho que é algo que é bom a gente entender. E eu estou falando isso porque eu tenho prova em casa, porque eu pedi que meu esposo fosse e comprasse também. E essa minha amiga falou, Nilza, tem muita coisa boa. Eu peguei, vasculhando em um dos boxes, eu peguei 20 volumes, eu comprei 20 volumes. Então, eu não sei se foram todos ou se quem descartou não fez o descarte ideal. E vejo isso que algo que a gente possa pesquisar e saber o que aconteceu. Uma outra questão é porque eu fiz uma indicação para uma tenda, na verdade, colocou como construção, mas a gente precisa ver com urgência uma tenda para o PSF do Nova Formosa. As pessoas estão ficando no sol e, coincidentemente, quando eu passei, estava começando a chuviscar. Foram as primeiras chuvas. Essas pessoas vão ficar na chuva. Porque não tem uma cobertura como tem no Bela Vista. Eu penso que seria de imediato a solicitação para essa tenda, lá no Nova Formosa, para que as pessoas que ficam esperando atendimento não fiquem na chuva e nem no sol. Obrigada, presidenta.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras e público presente. Vim aqui reclamar de um assunto muito sério, está acontecendo, e uma vereadora Roberto, vereador Felipe, né, vereador Luciano, que é da Zona Rural também, e vereador C, e os demais, que tem uma grande participação na Zona Rural, eu estou cansado, não estou mais aguentando trabalhar sozinho na Zona Rural, eu peço a vocês que me ajudem, porque vai chegar a chuva de novo, o povo vai ficar ilhado de novo, gente. Nós pedimos, fizemos um cronograma, junto com o vereador Marquinhos aí, e os demais vereadores, para fazer 3 equipes só, gente. 3 equipes. Tem mato espalhado na Zona Rural todinha. O serviço não rende, não vai render. Então, eu sei que o prefeito está trabalhando muito na cidade, agradecendo aqui, foram 6 bairros que eu pedi, ele recapeou, asfaltou algum, pedidos meu, presidente, seu, de Felipe, asfaltou Rosa Maria, lá que o povo, época de chuva, nadava lá, né, na água. Já está asfaltando o centro todinho, mas a Zona Rural são 7 mil quilômetros, e todo o alimento que chega em nossa mesa vem de lá. 99%. Então, eu peço aos senhores vereadores que me ajudem, que eu preciso. Né? Eu não, Luciano tem um reduto de lá, né? Até a gente, ele trabalha muito bem naquela região lá, mas nós somos vereadores de mais de 120 mil habitantes. E a Zona Rural pede socorro, eu peço a vocês que me ajudem, porque a Zona Rural vai de novo chegar a chuva, eu estou preocupado, realmente estou preocupado. Eu sei que nós temos máquina tudo socateada, mas eu já falei, espalhar máquina é pior. Põe 2 máquinas ali, tem máquina lá no São Francisco, tem 8 meses. Não resolveu, então nós temos que abraçar. Eu estou vendo de novo o período chegando, né? E as coisas realmente de novo acontecendo. Então eu preciso que vocês me ajudem para a gente conseguir, pelo menos, amenizar a vida do cidadão lá, porque realmente é complicado. São essas as palavras, presidente. Encerra aqui. Um apelo, um desabafo.
Obrigada, vereador Trovão. Com a palavra, vereador Dr. João.
Bom dia a todos. Aproveitando a oportunidade, antes da gente dar parabéns para qualquer profissão, a gente tem que dar primeiro parabéns aos professores. Então, dia 15 de outubro, foi o dia do professor, Então, em nome da professora Nilza, do professor Waldson, queria render minha homenagem, em nome da minha sogra também, que é professora, e dizer que eu sou muito grato por cada educador por quem eu passei, porque não só aprendi as matérias da escola, as matérias da faculdade, mas aprendi a ser gente. Tá? Então, se hoje eu sou um profissional que algumas pessoas consideram como humanizado, foi porque eu tive professores que me humanizaram, que me sensibilizaram para entender e saber explicar para o próximo. Porque, querendo ou não, a gente, como médico, a gente acaba sendo um pouco professor também, porque a gente tem que ensinar algumas coisas. E se a gente não tiver aprendido bem, não tiver sabido valorizar essa profissão, que é a profissão daquelas pessoas que formam os outros profissionais, a gente não consegue ser um bom profissional. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei que, hoje em dia, ser profissão é, acima de tudo, uma vocação. É um trabalho que não é fácil, que não é valorizado, infelizmente, ainda no nosso país. Mas eu acredito que isso vai mudar. Não precisa mudar de presidente, não, mas eu acredito que vai mudar, porque, ao longo do tempo, as pessoas estão aprendendo a valorizar essa profissão tão nobre. E podem contar comigo em toda luta que vocês tiverem, podem contar com o meu apoio, e eu quero poder estar ajudando e contribuindo para a classe de vocês. Um abraço e parabéns.
Obrigada, vereador Dr. João. Quero aqui também parabenizar a professora Nilza, professor Waltz, professor Schneider, que não está aqui. Vocês têm a profissão aí mais importante. Se não fosse vocês, não teríamos nenhum profissional formado e capacitado. Muito obrigada a todos vocês. E também parabenizar o Dr. João pelo Dia do Médico. E parabenizo o meu esposo também, que é médico, Dr. Bruno, por esse dia tão especial em que a gente comemora aí o dia dessa profissão tão linda. E também quero mandar aqui um beijo para minha filha Valentina, que hoje é aniversário dela. A rapinha do tacho, né, Kátia? A mais custosinha da turma. Ela é fogo. Um beijo, mamãe, tá te mandando um beijo. Hoje é seu dia, tá fazendo 4 anos de vida. Eu brinco com o Bruno, né? Eu falo, Bruno, você perdeu 2 datas. No dia do aniversário dele, que é dia 18 de setembro, que foi o dia que o Matheus nasceu, então não tem mais aniversário do Bruno, só do Matheus. E o dia do médico, que foi o dia que a Valentina nasceu. Então, aí a gente acaba esquecendo de comemorar, porque tem aniversário das crianças. Mas é isso, parabéns, Dr. João, pela sua linda profissão, numa área tão importante, né, que cuida aí dos nossos meninos, que é a pediatria. E parabéns aos professores também. Não havendo mais inscrito, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido aos vereadores para a próxima sessão ordinária para o dia 19 de outubro de 2022, no mesmo local e data, no mesmo local e horário. Tenham todos um bom dia, que Deus nos abençoe.